Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Vamos começar a leitura no primeiro capítulo, no versículo 2. Vamos hoje falar de tempo. Tempo. Ageu, capítulo 2, ou capítulo 1, versículo 2. Esperar um pouquinho, porque esses profetas menores, nem todo mundo é bem relacionado com eles, né? Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com o assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a casa de cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Esse é o momento em que Israel voltou do cativeiro da Babilônia e voltou de uma experiência nova, porque enquanto no Egito eles trabalhavam amassando barro para fazer tijolos, na Babilônia eles trabalhavam como escravos dos babilônios em casas maravilhosamente construídas e no meio de toda aquela riqueza que fazia parte do Império Babilônico. Então lá eles aprenderam o que são casas bonitas, o que é conforto dentro de casa, e eles aprenderam a sonhar em ter aquelas casas para si. No momento que termina o cativeiro e eles retornam para Israel, eles são abençoados com colheitas maravilhosas, porque sendo um povo que trabalhava com agricultura, Deus os abençoava, mandando a chuva na época certa, na medida certa, o calor do sol na medida certa, o sereno, tudo prontinho. Então, as colheitas deles eram grandes, eram abundantes, e quanto mais eles semeavam, mais eles colhiam. E assim este povo foi enriquecendo. E eles foram construindo casas maravilhosas para si, e cada vez casas maiores e mais ricas. E eles se acostumaram com a abundância de bens, com as casas bonitas e com o dinheiro. É tão fácil acostumar com a riqueza. É tão fácil que os homens pensam que vão ficar aqui para sempre. Eles deixam de ser peregrinos para serem verdadeiros fugitivos. Eles vão viver aqui para sempre. Pelo menos é o que a atitude deles diz. E quanto mais nós temos, mais nós queremos. Você já viu que quem mais rouba é quem mais tem. O pobre rouba pouco, o rico rouba muito. Todos dois são ladrões. Eu só estou dizendo, às vezes a gente diz, mas fulano rouba porque é pobre. Não, ele rouba porque é ladrão. É isso. Porque o rico não é pobre e também rouba. Se for ladrão, rouba. Bem, mas a Bíblia diz em Provérbios, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Vocês viram que o décimo mandamento é sobre a cobiça? Por que será que Deus coloca a cobiça lá no décimo mandamento? Porque a cobiça é a aglomeração de todos os pecados. Aqui esse povo aprendeu que está abençoado. Então eles produzem, enriquecem, enriquecem, enriquecem e Deus está olhando para eles. Chega um momento que Deus diz, vou chamar a atenção. Aí Deus trabalha no tempo para diminuir a produção. E eles começam a ter dificuldade na colheita. Mas não tem problema, eles esperam a próxima estação. E a colheita começa a não ser tão abundante como era antes. Mas eles estão esperando a próxima estação. E Deus diz, o que vocês produzem já não é suficiente como era antes. Será que vocês não podem dar uma olhadinha e fazer uma comparação de hoje com o passado? E na linguagem do profeta Joel, ele diz, considerai o vosso passado. Será que vocês não podem parar para pensar como era e como está e por que mudou? Olha, vocês hoje semeiam muito e colhem um pouco. E no passado vocês semeavam um pouco e recolhiam muito. O que vocês têm para comer não mata a fome. O que vocês têm para beber não sacia a sede. O que vocês têm para vestir não aquece. E quando você recebe o salário, é para pô-lo num saquetel furado. Porque não sobra nada. Se você olha bem, o seu salário hoje é mais ou menos isso. Está todo dividido. Tanto para o plano de saúde, tanto para o condomínio, tanto para o colégio das crianças, tanto para o dentista, tanto para isso, né? No final, o que sobrou é do supermercado. E você já está pensando no próximo final de mês. Não é? Agora, ele diz, por que vocês não param e pensam? Por quê? Por que isso está acontecendo com vocês? É por causa do clima? Não. É por causa do tempo? Não. É porque vocês estão correndo para vocês terem casas bonitas, mas a minha casa permanece em ruínas. O templo de Deus permanecia em ruínas e o povo dizia assim, não é tempo de construir o templo de Deus. Deixa lá a casa de Deus em ruínas. E vamos trabalhar pela nossa. E Deus diz para eles, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas eu pergunto para vocês, então é tempo de vocês viverem em casas apaineladas, enquanto esta minha casa permanece em ruínas? Quer dizer, a sua casa é a sua primazia, é vem em primeiro lugar, a minha pode ficar em ruínas. Então, vocês estão sendo disciplinados e nem entenderam. Mas tem um jeito. Subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e nela eu serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 8 é a solução. Ora, nós sabemos que quando a Bíblia diz subir ao monte, ele diz, tira um tempo para ficar a sós e pensar. Suba ao monte significa vá ficar sozinho. Vá pensar, vá fazer um levantamento da sua vida. Vá ver o que está acontecendo. Veja como você está em relação a mim. Considere a sua casa com a minha casa. Mas quando você descer do monte, traga a madeira. E Deus diz, e edifique a minha casa. E desta casa que você vai edificar, com a madeira que você vai trazer, dela eu me alegrarei e nela eu serei glorificado. Que madeira é essa que você traz do monte? Nós sabemos que a partir do versículo 25 do livro de Êxodo, Deus começa a falar de tabernáculo. E no capítulo 25 ele chama Moisés e diz, dize ao povo de Israel que me traga a oferta. Esta é a oferta que dele receberei. Ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim e pelos de animal de cabra e peles de animal marinho. E ele vai dando uma lista. E no final dele, ele diz, e me construirão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus dá uma série de itens para que se construa um tabernáculo. Mas, se você observar bem, a madeira única que ele escolhe para a construção desse tabernáculo é a madeira de acácia. Eles estavam na península do Sinai. Então seria lógico para nós que Deus escolhesse os cedros do Líbano. O cedro é uma madeira de lei, uma madeira bonita, uma madeira de primeiríssima para fazer as tábuas do santuário, mas Deus escolhe tudo de madeira de acácia. Comece, quando você for ler, observar que a única madeira que ele vai escolher é madeira de acácia. E a madeira de acácia é a madeira que ninguém escolheria. Porque é uma madeira retorcida, quem conhece cipó? Parece um cipó retorcido, cheio de nó e cheio de espinho, um cipó grosso, difícil, dura para trabalhar. É tão difícil que quando a madeira de acácia começa a levantar, ela começa a descer os galhos, enfiando pela areia do deserto. É difícil. Deus deu o dom especial do Espírito a dois artesãos, Bezalel e Aholiabe, para eles trabalharem a madeira de acácia. De tão difícil que ela é. Mas, vamos pensar. Vamos pensar que Bezalel e Aholiabe vão começar a trabalhar a madeira de acácia, preparar para fazer mesas, para fazer varais, para fazer tábuas. Porque algumas tábuas, depois de prontas, eram forradas com ouro, outras eram forradas com prata, outras eram forradas com bronze. Então, qual era a primeira coisa que eles teriam que fazer? Cortar a árvore. É a primeira coisa que se faz. No momento em que eles cortavam a árvore, aquela árvore ia morrer para a sua natureza de deserto. Nunca mais ela voltaria a ser árvore no deserto. Se você olhar a madeira desse púlpito, ela deve ter saído de alguma floresta. Mas uma vez que a árvore dela foi cortada, ela foi preparada, nunca mais ela voltará a ser árvore da floresta. Porque ela morreu para a sua natureza de floresta. Assim, quando Bezalel e Aholiabe cortavam aquela madeira de acácia, ela morria para a sua natureza de deserto, ia secar para ser preparada. Aí eles iam tirar os galhinhos, eles iam tirar os espinhos, e depois cortar as tábuas, e depois tirar os nós. Depois que a tábua estava arrumada, eles iam passar a lixa grossa, e depois da lixa grossa, a lixa fina, e depois da lixa fina que estava pronta para ser emassada e receber o ouro. Não é? A madeira de acácia é escolhida para a construção do tabernáculo porque a madeira de acácia representa a nossa natureza. Espinhosa, torta, cheia de nó, dura e difícil. Tem que ser trabalhada. Mas assim como o primeiro trabalho de Bezalel e Aholiabe é cortar a madeira, cortar a árvore, o primeiro trabalho conosco é que nós temos que ser cortados, nós temos que ser separados, nós temos que morrer para a nossa velha natureza do mundo, pelo novo nascimento. Então o Espírito Santo entra com o trabalho, a madeira representa a nossa natureza. Se você der uma olhadinha, eu não sei se dá tempo de fazer isso agora, vou tentar ser o mais breve possível. Se você der uma olhadinha, quando o Moisés fala das tábuas, dá uma olhadinha para mim em Êxodo 26. Êxodo 26. Vocês dois podem vir aqui? Vocês dois, meninos? Dá para você vir aqui? Vocês importam, vocês dois? Então vem cá. Vem cá você também, por favor. Eu vou fazer uma representação aqui, mas aqui em cima, que é para vocês verem como a Bíblia é clara a respeito de determinadas coisas. Esses dois meninos vão ficar aqui? Bem aqui, meu filho. Desculpa, mas é assim. Esses meninos são duas tábuas. Vocês representam duas tábuas do tabernáculo. Então eu queria que vocês fiquem aqui que eu vou dizer. Olha, sobre as tábuas no capítulo 26 está escrito. No versículo 14. Também farás de pedras de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta... E versículo 15, farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente, para, eles estão vertical, tá? Eles estão vertical. Cada uma das tábuas terá 12 côvados de comprimento, côvado de meio de largura, cada tábua terá 2 encaixes, aqui ó, 1, 2. Uma tábua tem 2 encaixes, a outra tábua tem 2 encaixes, são os braços. Tá bom. Valendo aí. Versículo 17. Cada tábua terá 12 encaixes travados um com o outro. Pronto. Trava esse encaixe com esse. Isso, bem travadinho assim. Junto? Bora. Isso. Um encaixe de uma tábua está travado com o encaixe do outro. Nunca esqueça que esta tábua de madeira de acácia, depois de toda trabalhada, coberta com ouro, mas o encaixe dela é de prata. Para travar uma com a outra. Vamos adiante. No versículo 18, no preparar das tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o sul, farás também 40 bases de prata, bele pense, na debaixo das 20 tábuas. Então, cada tábua tem quantas bases de prata? 2. Mostra as bases, são os pés. Isso. Cada tábua tem 2 bases, são os pés. De prata. Então, a tábua é de madeira de acácia, coberta com ouro, mais os encaixes e as bases são de prata. Eu vou explicar isso para vocês. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo da outra para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo e assim ele vai falando. Deixa eu explicar rápido aqui. Esta tábua, depois de muito trabalho, ela já tiraram dela todos os nós, todos os espinhos, ela está uma tábua na medida certa. Agora ela já foi lixada com lixa grossa e depois com lixa fina. E ela já recebeu o ouro. Então agora é colocada, ela recebe os 2 encaixes. Para encaixar o encaixe de uma com a outra. E cada tábua tem 2 bases de prata. Vocês entenderam isso? Não vão esquecer? Muito obrigado, pode descer. Para vocês entenderem que a Bíblia aqui está falando de nós. O ouro na Bíblia significa divindade. Quando nenhuma tábua pode receber o ouro da glória de Deus, se não tiver sido cortada, preparada, os seus nós têm que ser tirados, os seus espinhos também. Depois que tudo isso é feito, vem a lixa. Ela vai ser lixada. E lixa dói. Lixa dói. Por isso vem o Senhor Jesus e diz: ama o teu inimigo. Ele está te lixando. Ora pelos que te perseguem. Eles estão lixando você, senão não recebe o ouro. Depois da lixa grossa, tem a lixa fina. Os marceneiros dizem que é pior. Pode ser lá uma sogra, um filho, uma ovelha, um vizinho, o chefe. São lixas que vêm. Mas se nós não suportarmos essas lixas, não receberemos o ouro da divindade. Aí depois que está toda pronta, aí eles põem os encaixes de prata. Por que tem que ser de prata? Porque prata significa preço pago. Prata é dinheiro. Lembra que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata? Então, a prata significa preço que foi pago, em outras palavras, redenção. Então, o que me une ao meu outro irmão é a redenção. Eu agora a tábua está pronta, mas ela é separada do chão pelas bases de prata. Porque eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. E o que me separa do mundo é a redenção de Jesus Cristo. Rapidamente, vocês viram que tudo aqui no tabernáculo tem a ver conosco. Muito obrigado a vocês dois. Eu espero que vocês tenham entendido, porque a minha pregação é aqui em Ageu. Então, quando Deus diz, por boca do profeta Ageu, subir ao monte e trazer a madeira, e edificai a casa, dela eu me agradarei e nela eu serei glorificado, ele está dizendo, suba ao monte, pense na sua vida, medite, e quando descer de lá, traga a sua própria natureza, traga o seu coração, você vai construir no seu coração um tabernáculo para mim. Eu me agradarei da sua construção e no seu coração eu serei glorificado. Deus está dizendo, é tempo sim, é tempo de você construir o meu tabernáculo em você. Você está correndo pela sua casa, que vai ficar aqui, mas o meu tabernáculo em você, eu não tenho habitação. Está tudo em ruínas. Você não tem tempo. O seu tempo é só para as coisas do mundo. Mas você corre para que eu lhe dê a sua casa e a minha. É tempo de nós pensarmos, meus irmãos, o que nós estamos fazendo para a construção dessa casa de Deus em nós. Afinal de contas, se isto é verdade, por que é que nós relegamos tudo isso ao segundo plano? Afinal de contas, isso é verdade ou é ilusão? Porque se é ilusão, vamos deixar essa história de cristianismo. Mas se isso é verdade, vamos levar isso a sério. Porque com certeza, não é brincadeira. Está passando a hora de levarmos cristianismo a sério. Ultimamente, não se fala muito disso. A igreja entrou no oba-oba, no balaco-baco, no viramos evangélicos, mas Deus não nos chamou em Cristo antes da fundação do mundo para sermos evangélicos. Deus não nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos crentes. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. E Deus não vai mudar o padrão dele. Deus, o plano de Deus para nós, meus irmãos, não é salvação. Deus não nos colocou neste mundo para sermos salvos. Deus nos colocou aqui para sermos santos, mas ninguém pode ser santo se não for salvo. Então, como ninguém pode se salvar? Ele só é o único que pode salvar. Então, ele vai lá, ele nos salva de gracinha, de graça, graça, graça. Você não tem que fazer nada. Ele vai lá e salva você. Ele transporta você do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, salvo, ele lhe dá o Espírito Santo, que com você vai entrar no processo de santificação. Quando nós olhamos Romanos 8, 29, Paulo escreve ali assim: e a aqueles que de antemão conheceu, a esses também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Sabe por quê? Porque Deus quer que cada filho seja exatamente como Jesus. Mas como é que vai acontecer isso? Presta atenção. Se eu disser, vamos erigir aqui na igreja um busto do pai do Pianowski. E existem vários escultores. Então eu chamo um escultor e ele diz assim, mas eu não posso, eu não conheci o pai do Pianowski. O único escultor aqui que conhece o pai do Pianowski, que conheceu, é o Pianowski, ele é escultor. Eu digo, então tá bom, Pianowski, vamos aqui fazer um trabalho para fazer o busto, a estátua do seu pai. Então nós damos a ele uma boa madeira, um bloco de vamos fazer de alabastro para levantar a moral dele, de alabastro. Então o Pianowski vai pegar o martelinho dele, a talhadeira, as lixas, e ele senta na frente daquele bloco com a cadeirinha dele, e ele começa a martelar aquele bloco. Quando ele começa a quebrar o bloco, todo mundo diz, não vai sair nada. Dali a uma semana você volta, está pronto. A estátua do pai dele. Aí entra a irmã dele lá e diz, ih, olha aqui, ó, é o busto do meu pai. Ela reconhece o pai. Por quê? Só quem podia transferir para aquele bloco de pedra a imagem do pai dela era o irmão dela, porque conheceu. Você entendeu isso? Quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, ele nos recebe e nos entrega ao Pai. E o Pai imediatamente nos dá o Espírito Santo. Porque, a não ser o Pai, só o Espírito Santo conhece Jesus. Então, nós somos o bloco de alabastro, aonde o Espírito Santo vai formar Jesus que ele conhece. Então, o Espírito Santo tem esse trabalho, ele é o divino escultor, ele vai formar de cada um de nós um filho de Deus. Mas o trabalho é longo. Tem que lixar muito. Tem muita marretadinha para dar. Tem muita coisa para tirar. Mas no final, todos no céu que nos virem vão ver que nós somos a cópia de Jesus. No reino espiritual, todos verão que nós parecemos o Filho de Deus. Porque o plano de Deus é que sejamos santos. Este caminho é o caminho de santidade. Isso significa construir uma habitação para Deus em nós. Mas quando Deus fala de tabernáculo, ele fala de morada. Ele fala de habitação. Você pode ter 50 casas, mas só a casa onde você habita é o seu lar. Lá, você chega do trabalho de tarde, você tira o sapato, você tira a roupa, você tira a peruca, você tira a maquiagem, tem quem tire até a dentadura. Porque é o seu lar, é o lugar da sua intimidade, você fica à vontade. É o lugar da sua intimidade. Quando Deus fala, subir ao monte, trazer a madeira, traga o seu coração e construa a minha casa. Dela eu me agradarei e nela serei glorificado. Ele está falando de uma intimidade, de um relacionamento íntimo que ele quer conosco. Ele quer a sua intimidade. Deus moveu os céus e a terra para que essa intimidade nossa fosse restaurada com ele. Porque ele nos criou para ele. Deus nos criou para termos relacionamento contínuo, profundo, constante, inteiro com ele. E Deus não abriu mão disso e nem vai abrir. Então é preciso que esse relacionamento seja construído. Mas como é que você constrói relacionamento sem gastar tempo com a pessoa para ter conhecimento? Como você quer construir um relacionamento com Deus sem gastar tempo com Deus? Ora, você namora 2, 3 anos para conhecer e depois que casa ainda briga? Como você quer construir um relacionamento com Deus se você não tem tempo para gastar com Deus? Você tem tempo para todas as coisas, mas você não tem tempo para gastar com Deus. Você não constrói tabernáculo nenhum para ele assim. Você não constrói nenhuma morada para ele no seu coração, porque você não tem tempo. Mas às vezes você está deixando para depois. Você diz, ah, depois eu vou ter tempo, depois que eu me aposentar, porque agora não é o tempo. Cuidado, porque esse povo que veio da Babilônia, eles diziam, ainda não é o tempo em que a casa de Deus deve ser construída. Deus diz, é. Ou vocês acham que é tempo para vocês morarem em casas apaneladas? Mas a minha casa é o tempo de permanecer em ruínas? Deus já tinha começado a cobrar. Existe uma visão deturpada na igreja que é muito exposta. E Jesus Cristo fala dela no livro de Cantares, lá no capítulo 2. E eu gostaria que você olhasse. Cantares, capítulo 2. Jesus Cristo falando com a igreja. Jesus Cristo é o rei e ele fala com a igreja, que é aquela moça. Então, no capítulo 2, ele vai falar sobre esse tempo. E no versículo 10... olhe que eles vão aqui falar sobre tempo. O meu amado fala e me diz. O que é que o amado diz? Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz. Porque tua voz é doce e o teu rosto amável. Olha o que ela responde. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. Você viu o que está acontecendo aqui? Esta moça já se entregou ao rei, lá no primeiro capítulo. Ele já a conduziu para a sua intimidade. Ela já viu que ele é santo. Ele já disse para ela que não tem problema dela ser uma pecadora. Ela abriu o coração no primeiro capítulo de Cantares para dizer para ele dos abusos que ela sofreu e de tudo que passou, problema familiar, aquelas feridas enormes que tem na alma. Ele disse, não tem problema, você é linda. E vai. Agora ela encontrou o noivo, encontrou o rei. Ela sabe que ela é aceita. Hibernou. Estou salvo. Acabou, não. Estou salvo, começou. A salvação é o princípio. Não, você não está completo, estou pronto. Não. Vamos caminhar. Senão, Deus ia salvar você e levar você para a glória, porque estava pronto. Não. Vai ficar aqui. Agora, ele chama. Ele diz, ei, querida minha, famosa minha, levanta-te e vem. Não é ele que vai levantá-la. Ela que vem. Levanta-te e vem. Ela está lá. Ele diz, olha, eis que passou o inverno. Passou o inverno. Cessou a chuva. Se foi. Foi. Acabou o inverno. Você está hibernada. Porque na sua cabeça ainda é inverno. Mas já passou há muito tempo. A primavera já chegou. Você está hibernada, vivendo o inverno que não existe mais. E ele começa a dar evidências para ela. De que o inverno passou e que nós estamos em plena primavera. A psicologia nos ensina que tudo que chega a nossa mente passa pelos órgãos dos sentidos. E a Bíblia ensina isso muito antes da psicologia existir. Ele começa a falar para ela pelos sentidos. Ele disse, olha, passou inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem flores na terra. Olha, vê as flores. No inverno não tem flores. Chegou o tempo de cantarem as aves. Não é mais inverno. Por isso, acerta o ouvido. Ouviu? Ouve-se o canto da rola em nossa terra. Viu que a rola está cantando? Tô. Então não é mais inverno. Agora olha mais. Viu que a figueira começou a dar figos? Não é inverno. Agora cheira. Você viu? As vides em flor exalam o seu aroma. Então não é inverno. Então, não é tempo de ficar hibernada. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto. Eu quero ouvir a tua voz. Porque a tua voz é doce, o teu olhar e o teu rosto amável. Agora, essa moça, que é a igreja, não tem mais desculpa para ficar hibernada. Porque não é mais inverno. Está claro e evidente que é primavera. E se o inverno não esperou por ela, a primavera também não vai esperar. O tempo vai e não espera. Não é? E não espera. Então, ela muito preguiçosa. Ela precisa de uma desculpa para continuar. Uma igreja domingueira, que só vai à igreja no domingo. Uma igreja que de crente só tem o nome. E que vive na mania de que está tudo bem, não está. Porque a casa de Deus continua em ruínas. E Deus não é mendigo. E Deus disse que não entrega a glória dele para ninguém. E ela agora que quer ficar deitada, ela disse, ah, então se é primavera, tem perigo. Então, apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. Agora tem outro problema. Tem as raposas e as raposinhas. Ela procura sempre uma desculpa para não mostrar o seu rosto, para não se levantar e segui-lo. Ela procura enganar-se. Ela procura desculpas e a mente dela fabrica as desculpas. É o que nós estamos vendo hoje. Nós vemos uma igreja escondida, uma igreja balofa, templos cheios, mas cadê o testemunho? Outro dia eu estava lendo que o Rio de Janeiro tem 70% da sua população evangélica. Eu disse, o quê? É. Eu disse, então deve ser evangélica mesmo. Porque um lugar onde aumenta a prostituição, o roubo, a violência, como é que tem maioria de... Não é de filho de Deus, é só evangélico. Né? É só uma população evangélica. Quando entrei no Morro Dona Marta, era a maior população, maior concentração de centro de macumbas, 1990. E era a favela mais violenta do Rio. Entrei em 1990, nem polícia subia lá. Comecei o trabalho. 2002, acabou o último centro de macumba. 2004, o Morro Dona Marta foi retirado da lista de favelas violentas. 2008, recebeu o título de modelo para todas as favelas, e aí a Globo quis saber por quê, e as redes sociais, que é isso que o governo do Rio de Janeiro encontrou. O pote de ouro, como se resolve o problema das favelas. Porque botou a primeira UPP no Morro de Dona Marta. Não teve uma prisão. Não teve uma gota de sangue, não teve um tiro, eu estava lá na hora. Foi só chegar lá, inaugurar o PP, o governador subiu, tinha mandado construir um campinho de futebol, jogou futebol com as crianças e está instalada a UPP. Eu nem sabia o que era aquilo. E pronto, o Estado assumiu a favela. Deram ao Morro Dona Marta o título de modelo para todas as favelas. Vem a mídia e faz uma pesquisa. E descobre que no Morro Dona Marta 83% da população é evangélica. Aí tem aquele negócio todo, descobrem a casa de Maria Marta. Eu tive que falar 3 vezes por dia nos jornais da Globo, rapidinho. Só aquela hora e acabou. Afinal de contas, eu sou evangélica, né? Então, descobriram esses 83% e acharam que está pronto. Eu disse, olha, eu não subi aqui para fazer um trabalho do meu pai para ter uma favela com 100% de evangélicos. Eu vim aqui para fazer o trabalho do meu pai. E meu pai mandou que eu formasse discípulos. E discípulo de Jesus Cristo é santo. Aqui nesta favela, as moças evangélicas, elas engravidam sem casar. As moças evangélicas não têm pudor. Elas se vestem como se fossem prostitutas. E no verão descem com 90% do corpo para expor, sem roupa nas praias. Isso não é atitude de filha de Deus. Eu não quero saber se o Morro Dona Marta tem 83% de evangélicos. O meu desejo é que tenha 83% de santos. Nós nos conformamos com muito pouco, mas Deus não vai baixar o padrão. Nós estamos vivendo uma quimera. Uma quimera. Deus não vai mudar de opinião. Ou santidade ou nada. O Espírito que Ele nos dá é, acima de tudo, santo. Deus quer de nós santidade. E por isso que Ele quer a construção desse tabernáculo. esse tabernáculo para a vida dele em nós. É um tabernáculo de intimidade, de santidade conosco. Mas nós estamos deixando para depois. Quem disse que vai ter depois? Quem disse que vai ter depois? Lembra, quando Esdras, no tempo de Esdras, quando foi construído, quando foram lançadas as bases do templo, lá em Esdras 3, você vê isso aí. Esdras, no capítulo 3, está escrito que... Esdras capítulo 3. No versículo 10 está escrito assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com címbalos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou, com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces de sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviram de muito longe. Presta atenção. Não tinha templo. O templo tinha sido completamente destruído. Agora, eles vão lançar os alicerces. E quando eles lançam os alicerces, misericórdia, eles vão fazer uma festa que você acha a inauguração do templo. Quando os edificadores lançavam os alicerces, eram só os alicerces. Era só alicerce, não tinha nada, não tinha uma parede construída. Era só alicerce, os sacerdotes vieram paramentados, os levitas com instrumento, e gritavam de alegria e louvavam. Porque era só o alicerce. Mas, se o alicerce está certo, a casa vai ser construída certa. Se o alicerce é do Senhor, a casa é para o Senhor, o louvor é para o Senhor. Por que é que aqueles sacerdotes e levitas idosos choravam quando viram os alicerces, mas os outros que não viram a casa antiga não choravam, só gritavam de alegria por esses alicerces? Os velhos lembravam da casa antiga, da beleza, do esplendor, da maravilha. Choravam de saudade. Mas esses aqui não têm saudade, não viram nada. Sabe por quê? Quando você entrou aqui, você não pensou, e será que esse templo aqui tem alicerce que preste? Será que isso aqui não vai cair? Você nunca entra num lugar esperando, será que calcularam bem esse alicerce? Você nunca se pergunta. Você nunca se pergunta se aquele lugar é seguro. Não é? Será que está bem calculado? Será que isso aqui não vai ruir? Você compra um apartamento, não sabe se vai cair. Porque você não se preocupa com alicerce. Você sabe que esse é o mal nosso. Não prestamos atenção em alicerce. Mas Jesus Cristo fala de alicerce. Ele fala de dois homens que constroem duas casas. E um vai morrer dentro da casa por causa de problema de alicerce. Então, os dois homens, cada um dentro da sua casa, casa bonita, bem construída, maravilha, é? Começa a chover, chove na cabeceira do rio, o rio sobe, Começa a bater na casa, o vento vem, daqui a pouco uma casa é levada pela correnteza do rio, pelo vento. A outra continua. Problema onde? No alicerce. Uma era construída sobre a areia e a outra sobre a rocha. Quando essa escritura nos fala dessa festa sobre alicerce, está falando que a casa de Deus tem um alicerce. E que nós devemos festejar o alicerce. Porque se o alicerce é para Deus, a casa será para Deus. Tem uma coisa bonita que a gente vê lá no capítulo 15 de Lucas, quando Jesus Cristo fala sobre perdão e pecador. Ele diz, festa no céu, diante dos anjos de Deus. Ele não está dizendo que há festa no céu, que os anjos de Deus fazem festa. Ele diz, há muito mais festa no céu, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Ora, se a festa é diante dos anjos, quem é que faz a festa? É o próprio Deus. Você já pensou Deus fazendo uma festa lá? Porque você na terra se arrependeu? É. Por quê? Porque o arrependimento é a base. Se você vem para Jesus e verdadeiramente se arrepende, você vai construir uma casa para Deus. Então Deus jubila pela base. E a base está no arrependimento. Uma das coisas que não se prega mais hoje. Santificação, arrependimento e novo nascimento. Não precisa. João Batista vem e começa a pregar. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Daqui a pouco vem Jesus. Pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Daqui a pouco, Jesus Cristo começa a pregar. E ele diz... O tempo é chegado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois, no dia de Pentecostes, quando aconteceu tudo o que vocês já sabem, Pedro prega para explicar o que estava acontecendo. E o povo, perplexo, tomando o conhecimento do que aconteceu, diz, e agora? O que faremos? Diante de tudo isso, ele morreu. Nós o crucificamos. Como podemos resolver essa situação? Como podemos reverter tudo isso? O que é que nós vamos fazer? O que faremos? Qual a solução? E ele diz, arrependei-vos. Arrependei-vos. A Bíblia diz em Lucas que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Quando Paulo estava aquela noite com Silas e a turma dele, preso em Filipos, algemado, amarrado, encarcerado, tinham apanhado tanto que não dava para dormir. Doía demais. E no calor daquele cárcere, no escuro, não dava para dormir e resolveram fazer um culto. Enquanto um cantava, o outro orava. Eu nunca vi dizer que Paulo tinha voz bonita. Mas ele cantava com a voz que tinha. Eu também canto. Não na frente dos outros. Porque também tenho meus brios. E depois eu moro com a Kay. Vou cantar na frente da Kay. É. Paulo cantando. E o outro orando. E quando Paulo parava de cantar, o outro começava. E os outros presos, tudo olhando. Sentado, coitado, olhando. Daqui Deus recebendo. Porque é muito fácil você cantar quando está com dinheiro na conta, está com saúde, está tudo cheio. E louvado seja Deus, está tudo jóia. Deus é bom, estou abençoado. mas cantar, quando você não sabe se no outro dia, ó, você vai ser morto. Quando você não sabe para onde foi sua família não sabe onde você está. Quando você está sofrendo com fome, apanhou, fora da sua vida, e tudo isso, eles cantavam, e eles oravam, e Deus se agradando daquilo ali. Aí Deus disse, vou dizer para eles que eu estou aqui ouvindo, recebendo. Aí Deus deu uma chacoalhadinha só. A Bíblia diz que foi um terremoto. E aquele tchum, 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 deu uma sacudidinha. Mas que terremoto. O terremoto só quebrou as algemas de todos eles. Então todos ficaram soltos. As portas todas se abriram. Isso é uma das coisas que Deus faz. Aí eles continuaram sentados. O carcereiro, quando viu aquelas feras todas soltas, as portas abertas, ele disse, pronto, amanhã eu vou ser morto. Porque a garantia da vida dele, daquele carcereiro, era manter aquelas feras todas presas. Já que eu vou morrer, vou tirar minha vida. Pegou a espada, Paulo disse, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aí ele acendeu a candeia e viu que todos estavam lá, tudo solto. Tudo. Aí ele caiu aos pés de Paulo e fez uma pergunta interessante. Uma pergunta que todos fazem até hoje. O que eu devo fazer para ser salvo? É o que todo mundo quer. O que eu devo fazer? O que é que eu vou fazer para ser salvo? Porque todo mundo quer ser salvo. Lá no centro de Macumba, todo mundo quer ser salvo. Lá na prostituição, todo mundo quer ser salvo, meus irmãos. Lá no presídio, todo mundo quer ser salvo. Na escola de samba, todo mundo quer ser salvo. Ainda se acham muito inocentes. O que eu devo fazer? E Paulo simplesmente diz, o quê? Arrependei-vos. Crede no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O arrependimento é a base. O arrependimento é o alicerce. Se você veio para Jesus e você teve um arrependimento total, genuíno, completo na sua vida pregressa, você começa a construir um altar na sua vida para que ele seja adorado. Não podemos ficar sem arrependimento. Jesus Cristo, quando fala de arrependimento, ele nos ensina algo que já está escrito no Evangelho. Desculpe, no livro do profeta Oséias, sobre palavras de arrependimento. Entre tudo o que ele ensina, e eu não posso dizer tudo, porque eu só tenho mais uns 5 minutos abusando, ele diz, ele fala no capítulo 15 de Lucas, que eu chamo o capítulo das coisas perdidas e restauradas. Ele fala de uma ovelha perdida e restaurada, e ali ele ensina sobre a restauração de vida. Aí ele fala sobre uma moeda perdida e restaurada, falando sobre a restauração de valores. Mas quando ele fala sobre a relação de, sobre a restauração de relacionamento, ele fala de um pai cujo filho é tão horrível que ele disse para o pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe que eu quero ir embora. Em outras palavras, eu não quero voltar aqui nem quando você morrer. Porque o filho só tem direito à herança quando o pai morre. Mas é estar dizendo para o pai, eu de você só quero o dinheiro. Eu não quero vir aqui nem para o seu enterro. Eu vou embora, não quero mais lhe ver. E Jesus Cristo disse que o pai dá. O pai dá. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você não quer nada com Deus, você chuta Deus e nega Deus de todo jeito, ele continua lhe dando o ar que você respira. Ele continua dando a luz para que você enxergue. Ele continua mantendo a sua inteligência, a sua memória, toda a sua saúde. Ele dá o que é mais precioso. Esse menino vai embora e porque nada custou a ele, ele gastou dinheiro com tudo o que é do mundo. Mas ele esqueceu que aonde você tira, de onde você tira e não põe, vai faltar. E isso aconteceu. E quando acabou o dinheiro, e acaba logo, ele também não tinha amigos. Porque tem um ditado lá no norte assim: amigos são quase sempre como aves de arribação. Faz bom tempo, eles vêm. Faz mau tempo, eles vão. E foi isso que aconteceu. Os amigos desapareceram, mas sobre um. Jesus Cristo diz que esse moço se agregou a um dos homens daquele lugar, e esse homem criava porcos. Arranjou emprego para ele, para o rapaz, babá de porco. Ele foi trabalhar no chiqueiro, mas ele não tinha direito à comida nem dos porcos, e ele começou a desejar a comida dos porcos. Você entendeu o que é isso? A comida real para o homem, para saciar a fome do homem, é pão. A comida que sacia a fome do porco é babugem de porco, naquela época. Quando o homem começa a desejar a comida do porco, significa que ele desceu tanto o padrão dele, que ele está igual a um porco. Você já pensou quantos homens, feitos à imagem e semelhança de Deus, se tornam porcos? Você já pensou o que é um homem desejar o corpo de uma criança de 6 anos? Ou de 6 meses, como aconteceu ano passado? Você já pensou o que é um homem trocar a sua relação normal por uma completamente porca, amaldiçoada, apodrecida? Você sabe o que é um homem desejar os dejetos e morais para se satisfazer? Se tornou pior do que um vira-lata. Era assim que estava o filho pródigo. Quando nem isso mais ele tinha, Jesus Cristo diz que ele caiu em si. E aí ele pensou: quantas pessoas na casa do meu pai têm pão que coma, e eu aqui neste lugar? Aí Jesus vai falar uma coisa interessantíssima para todos nós. Então ele pensou e disse: primeiro, levantar-me-ei. Segundo, irei para o meu pai. Terceiro, lhe direi o que é que eu vou dizer. O que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu pequei contra os céus e como meu pai. Eu não sou digno de ser chamado filho dele. Então eu vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus empregados. Aí Jesus volta na pregação e diz assim: ele se levantou, porque ele disse levantar-me-ei. Ele disse irei para o meu pai. Ele foi. E ele tinha dito, lhe direi. E ele disse o quê? As palavras que ele tinha ensaiado. Ele fez um levantamento do pecado, trouxe o que ele tinha feito e disse para o pai: eu fiz isso, está aqui. Isso na Bíblia se chama palavra de arrependimento. Então você tem que dizer, quando você abre a Bíblia no livro do profeta Oséias, você vai ver sobre isso. As palavras de arrependimento no capítulo 14, é o último capítulo de Oséias. Israel era a nação que estava em aliança com Deus, e por se estar em aliança se diz que ela é a esposa. Israel tinha traído Jeová com tudo quanto é Baal. E Deus mandando profeta, Israel traindo e adorando Baal, e atribuindo tudo de bom a Baal, e Deus disse: pronto, não dá mais jeito. Agora Israel, a nação, é levada ao tribunal. E ela é julgada e ela é encontrada pecadora, traidora, infiel, recebe uma sentença de morte. Acabou. Ela estava condenada à morte, a nação, mas a sentença não tinha sido executada. E nesse momento, no capítulo 14, o profeta grita: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. O que é necessário para voltar? Tende convosco palavras de arrependimento, versículo 2. Palavras de arrependimento. E convertei-vos ao Senhor. Diz ele, o que é que ela vai dizer? Que ela não vai mais fazer o que ela fez. Deixa eu dizer para vocês, antes de nós lermos o que ela vai dizer. Israel abandonou a Deus. Naquela época, uma aliança com a Síria era muito vantajosa, porque a Síria de Assurbanipal era o grande país dos cavalos. Era a maior cavalaria da hora. Então Israel não queria mais ajuda de Deus. Disse, vamos pedir ajuda para a Síria, porque para lá iremos montados em cavalos. E depois nós temos os nossos deusezinhos. Nós fabricamos muitos deuses. E eles vão nos ajudar. Era assim que eles viviam. Agora, olha as palavras de arrependimento. Versículo 2. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade. Aceita o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos. E não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Você vê que eles trouxeram os pecados e entregaram. Vieram palavras de arrependimento. Nós já não vamos mais fazer isso que fizemos, isso que fizemos, isso que fizemos. Qual é a reação de Deus? Versículo 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Palavras de arrependimento. Se você lê esse último capítulo, você vai ver aonde Deus coloca Israel. Por quê? Porque chegou com as palavras de arrependimento. Fez um levantamento do pecado que tinha cometido. Hoje nós chegamos assim. O marido maltrata a mulher de manhã. De tarde chega em casa com a cara de pau e diz, oi bem, tudo bem? É assim, ó, vai desculpando qualquer coisa. Vamos pra frente, não adianta ficar. Desculpa, eu tô lhe dando trabalho, né, moço? Eu não posso ser filmada, só com 4 câmeras. Desculpa aí, valeu. Ou então diz assim, valeu. Não, você ofendeu. Você disse palavras que ofenderam. Você humilhou. Você maltratou. Uma pessoa que tem sentimentos. Você tem que dizer, fulano, vem cá, preciso falar com você. Eu lhe maltratei de manhã. Eu gritei com você, levantei minha voz, quero lhe pedir perdão. Porque eu disse isso, 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 isso para você. E nada disso é verdade, porque você não merece isso. Eu menti. Você não tem culpa de eu ser mal educado. Não é pelo fato de você ter casado comigo que você, que eu posso dizer para você todos os meus achaques. Me perdoe. Você tem que fazer um levantamento da ofensa. Porque senão você continua fazendo. Tem mulheres que aceitam isso e dizem, ah, deixa para lá para não ter confusão. O quê? Vai piorar. O monstro vai crescer. Vai chegar uma hora que se um dia você reclamar, qual é a sua agora? Sempre bebeu desse caldo, agora não quer mais, é? Qual é o problema? Porque não teve palavra de arrependimento. Se não tem palavra de arrependimento, se você não comunica o pecado que cometeu, é porque você nem tem consciência dele. Então, aquela luz não entrou lá no lugar certo. O arrependimento é a base. É o alicerce para a construção de um templo. O alicerce segura o templo. O arrependimento é que segura o seu relacionamento com Deus. Se a sua conversão começou e você não teve arrependimento, você pode saber por que possivelmente o seu relacionamento com Deus está deixando a desejar. É tempo de vocês viverem casas apaineladas enquanto o templo de Deus em você está em ruínas. Será que para você ainda não é tempo de começar esse relacionamento? Você pensa que é inverno, mas Deus está dizendo que já é primavera. Primavera leva você para o outono, que é a estação de colheita. Verão e depois outono, que é a estação de colheita. Do verão, porque aqui é diferente, né? No verão é que você colhe. Então, já estava indo para a estação de colheita, a mulher estava no inverno, nem tinha plantado. Nem tinha plantado. Porque estava enganada quanto ao tempo. Será que nós estamos hoje esperando o quê, meus irmãos? O sangue de mártir tem sido derramado como nunca em toda a história do cristianismo. Nunca. Essa semana que eu soube, tocaram fogo em 3 igrejas na Índia, cheias de crentes lá dentro. Mataram mais 80 ali entre a faixa de Gaza, perto da Jordânia. Tudo cristão. Estão matando mais cristão do que nós matamos barata. O número de mártires aumenta, multiplica todos os dias. Nós estamos aqui esperando o quê? Quem sabe nós não somos a geração do arrebatamento. E como vai a construção da sua intimidade com Deus? Será que Deus escolheu você para ser a igreja do século 21 para que você fique hibernada? Ele está dizendo, levanta-te, querida, minha formosa, minha, e vem, mostra o teu rosto, igreja. Eu quero ouvir a tua voz. O que será que nós estamos fazendo? Será que o nosso relacionamento com Deus tem como base o arrependimento dos nossos pecados de outrora? Ou nós estamos balançando em cima do muro? Parece que nós ouvimos falar de alguma coisa que não conhecemos. Precisamos pensar. Precisamos subir o monte para pensar, para trazer a nossa vida, o nosso coração, construir esse relacionamento, porque ele diz, dele eu me agradarei e nele eu serei glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.